A Madeira é um puro ninho de corrupção, um viveiro do crime organizado. São palavras do economista João Pedro Martins, para quem a principal ilha do arquipélago, situado no Oceano Atlântico, funciona como uma espécie de bordel tributário para as multinacionais não pagarem impostos. Os negócios de Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, também com ligações à região autónoma da Madeira, merecem a crítica deste perito português na área da fiscalidade tributária.
O caso de Isabel dos Santos funciona também para isso, não só para isso, como com a Sonangol. A Sonangol aqui tem uma diferença, é que tem duas empresas, a Sonacerj e a Sonosurf. Não tem o problema de fuga aos impostos, porque é uma empresa com capital 100% do Estado angolano. Tem depois outras questões que são de lavagem de dinheiro.
O autor do livro Suite 605 sobre o paraíso fiscal da Madeira adianta que Isabel dos Santos usa para tal a Niara Holding, uma empresa fantasma incorporada na ilha, criada inicialmente com capital social de 6 mil euros.
É através desta empresa sediada no offshore da Madeira que vai controlar o conglomerado de empresas que estão em Malta, que por sua vez vêm colonizar Portugal a nível financeiro. Portanto, Isabel dos Santos detém neste momento uma percentagem significativa de ações em diferentes bancos portugueses, domina a área das telecomunicações e, portanto, o que nós estamos a assistir neste momento é uma colonização de dinheiro sujo que está a invadir a nossa economia e que está a estrangular setores vitais de Portugal.
Pedro Martins acrescenta que a ligação de empresas de Isabel dos Santos ao offshore da Madeira tem fins perversos, enquanto os senhores da guerra que estão no poder em Angola privam a população local de direitos básicos como a alimentação, a saúde e a educação. Angola tem petróleo, tem diamantes e tem ouro, mas está nas mãos de uma elite corrupta, afirma o economista. Por sua vez, João Paulo Batalha, da Transparência e Integridade da Ação Cívica, TIAC, considera que há uma promiscuidade enorme entre o fisco, o governo regional e o Centro Internacional de Negócios, o que pode ajudar a explicar a facilidade com que Isabel dos Santos, sindica do Colo, a Sonangol, entre outros, lá abrem empresas offshore sem quaisquer controlos ou verificações sobre a origem dos capitais investidos e os riscos de branqueamento de capitais inerentes.
E isto está a acontecer com a cumplicidade objetiva das autoridades da Madeira e com o silêncio das autoridades nacionais aqui em Portugal, portanto, num silêncio ensurdecedor em relação ao offshore da Madeira e à atividade económica que não é produzida ali e que esconde negócios muito opacos e uma total falta de controlo.
Para o dirigente da organização não governamental, este é mais um indício que mostra que há uma rede entre Portugal e Angola, com ramificações noutras jurisdições, onde também há offshores ligadas a altas figuras do Estado angolano, por onde passam negócios, depois com implicações quer em Angola, quer em Portugal. Esta rede não está desmascarada na acusação do Ministério Público Português a Manuel Vicente, ex-presidente da Sonangol, mas refere, ela indica que há comportamentos e teias de interesse muito profundas que precisam de continuar a ser investigadas pela justiça portuguesa. João Paulo Batalha adianta ainda que
a Madeira tem um produto interno bruto muito inflacionado pelos lucros que são reportados pelas empresas do offshore da Madeira, mas esses lucros não ficam na Madeira, não são verdadeiramente investidos na Madeira. E, portanto, a Madeira continua, apesar de ter um PIB inflacionado e, portanto, falso, que diz que a Madeira é uma das regiões mais desenvolvidas de Portugal, quando se vai àquela região e se vê a forma como as pessoas vivem, continua a ser uma das regiões mais deprimidas, com mais pobreza, com mais desigualdade, e torna-se absolutamente evidente que o centro de negócios não só não contribuiu para aliviar essa pobreza, como está a contribuir para alargar essa desigualdade.
João Pedro Martins também sublinha que os auxílios estatais a tais negócios ilícitos não têm contribuído para a criação de emprego e desenvolvimento regional, acrescentando que a Madeira é o único offshore do mundo em que um único privado usufrui dos tributos da coletividade. O economista considera que a justiça portuguesa deu um passo significativo ao acusar Manuel Vicente, que foi durante muito tempo o homem forte da Sonangol, empresa do Estado angolano, com capital em várias empresas em Portugal.
E atrás dele há depois um manto de pessoas e de operações que interessa eventualmente mapear e que ele está acusado, não está obviamente condenado, mas sabemos que nestas questões também não há fumo sem fogo e há, enfim, uma base sustentável por parte da acusação. Agora, o que nós temos assim aqui, portanto, é uma petrolífera estatal que neste momento tem Manuel Vicente como vice-presidente de Angola, mas que tem a filha do presidente como a presidente do Conselho de Administração da Sonangol. E parece-me que Angola é demasiado grande para o poder e o dinheiro ficar concentrado na mão de tão poucas pessoas.
De Lisboa para a DW, João Carlos.